Começa agora, Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
Boa parte dos 40 anos dos Paralamas do Sucesso é narrada num livro que o baterista João Baroni lançou recentemente. O nome da publicação é 1234, Contando o Tempo com os Paralamas do Sucesso, e que foi lançado pela editora Máquinas de Livros. Baroni vai participar do programa em instantes, enquanto eu entro em contato com ele, vamos ouvir a música que deu título ao primeiro álbum da banda, o ano 1983. Paralamas do Sucesso, de Herbert Viana, Cinema Mudo. Música que deu título ao álbum de estreia dos Paralamas lá em 1983. E a prosa de hoje é com ele, João Baroni, baterista dos Paralamas. Ele que já tá prontinho para começar. Oi, Baroni, muito bacana ter você aqui no Aplauso. Bem-vindo, viu?
Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês.
Bacana. Ô, Baroni, você já tinha lançado 3 livros sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e agora você lança um livro sobre a trajetória dos Paralamas, a sua banda. Vocês estão aí com mais de 40 anos de estrada, não é isso? E eu fiquei impressionada com a quantidade de detalhes que você relata no livro. Eu quero saber como que você acessou todas essas memórias. Você foi fazendo apontamentos ao longo dessas 4 décadas ou essas memórias brotaram aí à medida que você escrevia o livro? Como que foi?
Eu acho que o que direcionou essa narrativa do livro, Carmen, foi que eu fui tentando contar essa história de um ponto de vista muito emocional, muito sentimental, né? E essas memórias todas passam muito por esse canal emocional, né, de lembranças mais sensíveis. E aí eu fiz um preâmbulo assim sobre a minha história com a música antes dos Paralamas, aquela coisa mais jurássica, assim, quando eu era criança, ouvindo música em casa, essas coisas assim, né? Até o momento culminante, que foi o nosso encontro, um encontro acidental, né? Como eu e o Bill Herbert, a gente se conheceu de uma forma acidental, e as nossas vidas mudaram, né, radicalmente, depois desse momento, quando a gente se encontrou. E aí a coisa realmente ganhou uma outra envergadura, né? A gente começou a banda e rodou o mundo inteiro, né? Desde então, né? Então essas lembranças, eu tive tempo de juntar essas lembranças nesse processo de tentar contar essa história de uma forma dinâmica, uma forma leve e assim, sem ser uma coisa muito, enfadonha, né?
É isso. Ô, Barone, uma curiosidade que eu sempre tive, na minha adolescência, lá nos anos 80, eu e muitos amigos meus pensávamos que os Paralamas eram uma banda de Brasília. E eu sei que não foi só a minha turminha. Por que essa associação dos Paralamas com Brasília, Barone?
É uma coisa que a gente vai carregar para sempre, né? Essa associação com Brasília. Porque quando a gente começou com a banda aqui no Rio de Janeiro, e a gente começou a fazer entrevistas de rádio para explicar que negócio é esse de Paralamas e tudo mais, né? Uhum. A gente chegando ali naquela cena cheia de bandas, né? Ali naquele cenário do Circo Voador aqui no Rio, a Rádio Fluminense tocando as músicas das bandas que não tinham disco, que era exatamente o nosso caso. Então, o Herbert, de uma forma muito perspicaz, assim, ele tentou fazer com que a gente ficasse diferenciado ali no meio da manada, né? Então, aqui no Rio tinha um monte de bandas do Rio de Janeiro, e a gente começou a banda aqui no Rio de Janeiro, né? Historicamente, o fato correto é esse, né? Mas o Herbert, de uma forma muito perspicaz, falava, assim, quase com um duplo sentido, que a gente tinha vindo de Brasília, porque ele e o Bi moraram em Brasília durante muito tempo. Primeira vez que o Herbert viu uma guitarra elétrica foi em Brasília. Eles eram amigos dessa turma toda que depois veio a ser o rock brasiliense, né? O Dado Villa-Lobos, o Renato, o Russo, o Dinho. Enfim, essa turma toda que emergiu depois ali do rock brasiliense, né? O pessoal da banda Plebe Rude, que já existia também. Enfim, essa turma toda era da panela lá do Herbert e do Bi, né? Uhum. Então eles falavam com esse quase duplo sentido, assim, né? De que os Paralamas também tinham uma origem lá em Brasília. Mas, na verdade, a banda foi criada aqui na Universidade Rural, onde a gente se conheceu aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, na zona rural do Rio de Janeiro, nesse acidente, né, que a gente se conheceu. E depois a gente virou uma dessas bandas que estava ali na fila para tocar no Circo Voador aqui no Rio de Janeiro, no final de 1982. A gente conseguiu tocar no Circo Voador no comecinho de 1983, abrindo um show do Lulu Santos. Enfim, os Paralamas são cariocas, mas tem essa gênese aí meio sentimental também com Brasília, né?
Então tá explicado. Estou conversando com João Barone, baterista dos Paralamas. Seguimos com mais uma música do álbum Cinema Novo, lá de 1983. Eu separei a faixa Vovó Ondina, é gente fina. Vovó Ondina é inspirada na avó do baixista Bi Ribeiro, que recebia a turma dos Paralamas para ensaios animados na sua casa, com direito a perrengues com os vizinhos. A letra é autoexplicativa. Vai ouvindo.
Silêncio, meninos, toquem mais baixo, que o velhinho aqui de baixo está doente de dar dó. E o rock rolava na casa da vovó. Chamaram a polícia, mas que barra, desliga essa guitarra que a coisa está indo de mal a pior. São 30 soldados contra uma vovó. É gente fina, vovó Ondina. É gente fina, vovó Ondina. São 30 soldados contra uma vovó. Estamos na rua, desalojados, pra ganhar alguns trocados temos que tocar forró. Vovó Ondina, gente fina. são 30 soldados contra uma vovó. Estamos na rua, desalojados, pra ganhar alguns trocados. Temos que tocar fogo, vovó, gente fina. Valeu, vovó.
Acabamos de ouvir os Paralamas do Sucesso de Herbert Viana. Vovó Ondina é gente fina. Ô Barone, você já citou aí duas vezes o acidente que uniu vocês três. É uma história conhecida, mas eu acho que os ouvintes do Aplauso vão gostar de ouvir de você.
Sim, acho que esse acontecimento aí, marcante nas nossas vidas, ele já é muito conhecido dos fãs de carteirinha, né, vamos dizer, né, dos Paralamas, a maneira como aconteceu esse acidente, né, essa coisa muito casual. Eu estava em casa e um amigo meu que conhecia o Bicho chegou lá para pedir emprestar a minha bateria para eles tocarem, para os amigos tocarem no festival de música que estava acontecendo naquela noite na universidade. Então eu me prontifiquei ali a emprestar minha bateriazinha velha ali e tal. E aí eu fui junto, porque no caminho eles me falaram que perigava o baterista lá deles não conseguir chegar. Né? E aí eu falei, bom, de repente, quem sabe eu acabo até tocando aí, né? Nessa coisa meio, né, do nada, né? De repente a gente acaba até levando um som, alguma coisa assim. E foi o que aconteceu, né? O Herbert chegou lá, ele não trouxe o Vital, porque ele não encontrou ele na saída da escola lá, da escola técnica no Maracanã. Aí ele chegou lá no festival para tocar de qualquer jeito. E aí eu tava lá, a gente combinou, né, como é que iam ser as músicas ali antes de subir no palco, um rockzinho assim, rockzinho assado e tal, e a gente tocou junto, né, e foi super legal, foi uma experiência muito, muito bacana, a plateia teve uma reação muito boa, né, porque as músicas do festival, né, aquelas músicas mais, né, violãozinho, flautinha e tal, e de repente a gente subiu lá e tocou o maior rock and roll, e aí todo mundo se animou, foi sensacional, a nossa experiência, a primeira experiência que a gente teve tocando junto foi incrível, assim, a gente ficou muito empolgado com aquilo. E aí levou um ano até a gente se reencontrar, e o Bi arranjou para a gente tocar num bar que tinha lá na universidade, e dessa vez o Vital foi, a gente se conheceu, oi, tudo bem? E aí ele tocou algumas músicas, né, usando lá a minha bateria também, e depois eu entrei lá para tocar e a gente tocou quase 2 horas, a polícia mandou acabar o show, caramba, foi uma outra experiência muito marcante. E nesse dia, que era a segunda vez que a gente tinha tocado junto, né, o Herbert e o Bi praticamente me intimaram a entrar para a banda, né, e aí eu levei minha bateria lá para casa da avó do Bi, em Copacabana, e a gente começou todo fim de semana a tocar, naquele final de 82, né, a gente começou a tocar. E aí a gente gravou uma fita num estúdio aqui no Rio, onde todas as bandas gravavam as fitas demo que mandavam para a Rádio Fluminense, né?
Uhum.
A gente gravou lá umas musiquinhas e mandou para a rádio e começaram a tocar o Vital Sua Moto na rádio e tudo começou a acontecer, né? As pessoas pediam muito a música, aí botaram a gente para abrir o Lulu Santos, como eu já falei, no comecinho de 83. E aí a gente, quando viu, estava assinando um contrato para gravar um disco, né? Foi tudo muito rápido, naquela época era tudo muito urgente, né? Ainda mais quando você tem 20 e poucos anos, né? Parece que o mundo vai acabar ontem, né? Então foi assim, a história, o resumo da ópera é mais ou menos esse, né?
A conversa de hoje aqui no Aplauso é com o baterista dos Paralamas, João Barone. A gente dá uma paradinha na conversa para ouvir música. Uma das carimbadas do repertório dos Paralamas, Vital e Sua Moto, embalando uma geração de fãs. Vai ouvindo.
Vital andava a pé e achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, Vital. Filho, mas isso dói bem mais em mim. Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir total. Sentir total. Vital e sua moto, mas que união feliz. Corri e viajava, era sensacional. A vida em duas rodas era tudo que ele sempre quis. Vital passou a se sentir total, com seu sonho de metal. Vital passou a se sentir total, com seu sonho de metal. Passou a se sentir total com seu sonho de metal. Vital passou a se sentir total, seu sonho de metal. Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital, na capital. É caravana do amor, então pra lá também se caminhou. Sua moto ir de carro era baixo astral. Minha prima já está lá e é por isso então eu também vou.
Essa foi Vital e Sua Moto, música de Herbert Viana, registrada no primeiro álbum dos Paralamas, O Cinema Novo, de 1983. E a conversa é com o baterista da banda, João Baroni, que escreveu um livro sobre os Paralamas. O Baroni, eu achei muito divertido encontrar no livro praticamente um manifesto em defesa dos bateristas. Você também se diverte com as piadas que os músicos fazem sobre os bateristas, né? Eu achei muito divertido.
Pois é, eu tentei aproveitar esse meu espaço, afinal de contas o livro é meu, né? Então eu fiz um líbilo em defesa dos bateristas, né? Porque é uma espécie de piada feita, assim, os bateristas sendo aqueles caras mais rudes e mais guturais, né? E aí a gente aproveitou para falar de uma maneira muito irônica, muito jocosa sobre isso, né? Os bateristas, na verdade, eles são músicos como outros músicos, né? E a gente tem um papel importantíssimo, né? Eu aproveitei e dei uma invertida nessa narrativa, saindo dos bateristas que sofrem bullying, né, o tempo todo. Ah, baterista é aquele cara que anda com os músicos, né? E essas outras piadas infames, né? Então eu dei uma invertida aí, contando para todo mundo da importância da bateria na música moderna, no começo do século XX, quando inventaram a bateria, né? Que foi essa reunião de tambores e pratos para a marcação rítmica ficar mais acentuada e as pessoas poderem dançar no salão, né? Eu acho que a música moderna, no começo do século XX, passou por essas transformações, né? Que eu tento colocar de uma maneira aí mais explicada no livro, né? Esses aspectos históricos da música moderna. Então a bateria teve muito presente, a marcação rítmica teve muito presente por causa desse aspecto do entretenimento, né? As grandes bandas, né, tinham o baterista ali como uma peça fundamental, né, para poder as pessoas dançarem nos salões, né, e a música foi evoluindo, o jazz, depois o blues, depois, né, o rock and roll nos anos 50, né, a música dançante, seja lá qual for. Então eu tentei explicar bem direitinho para todo mundo da importância da bateria nesse contexto, né, da música moderna, a marcação rítmica. A maioria dos estilos musicais recebe o nome de um ritmo, né, o mambo, o cha-cha-cha, a salsa, o próprio rock and roll é uma batida, né? Então, no final, é a grande vingança dos bateristas, né? Os gêneros musicais são batizados com os nomes dos ritmos, né? Então, foi uma tentativa de explicar, assim, de como a música moderna foi sedimentada com o advento da bateria, né? Como a gente conhece, né? Então, foi uma maneira de colocar até num plano histórico, que eu sempre tenho essa visão um pouco histórica, até por conta dos meus livros anteriores, né, falando do Brasil na Segunda Guerra, onde eu tentei explicar para as pessoas que não sabem que o Brasil participou da guerra, como é que a gente foi entrar naquela roubada e tudo. Então é uma maneira de trazer o assunto de uma maneira que fique mais facilmente absorvida pelas pessoas, né, com a leitura, né?
Então, no fundo, os outros músicos têm a inveja dos bateristas, né, Barone? Vamos falar sério.
É, eu acho que a vingança melhor é essa, né? Como diz o velho ditado, a vingança é um prato que se come frio, né? Então, os bateristas têm essa grandeza de alma, né? E é uma classe muito unida, né? Nós bateristas, a gente sempre se ajuda muito mutuamente, né? A gente sempre divide o ônus e o bônus de ser baterista, né? Porque quando você tem que carregar a sua bateria para o lugar do show, você chega primeiro, aí você é o último a sair também, porque você é o último a sair com a bateria do lugar do show. Naqueles tempos, né, onde era realmente um esforço enorme a gente ter que carregar, né, esses tambores e pratos para todo lado. Enfim, a gente sabe o quanto custa, né, os sacrifícios inerentes, né, para tocar bateria, incomodar o vizinho. Então, a gente é uma categoria, os bateristas se sentem assim, muito unidos, né? Como se fosse realmente uma irmandade, né?
Muito bem, eu estou conversando com João Barone, baterista dos Paralamas. Vamos ouvir mais uma do álbum Cinema Mudo, de 1983, seguindo com Foi o Mordomo.
Somebody
Acabamos de ouvir os Paralamas do Sucesso, de Herbert Viana, Foi o Mordomo. No próximo bloco, João Baroni continuará revelando os bastidores da trajetória dos Paralamas do Sucesso.
Estamos apresentando Aplauso.